bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês agora para falar de política, né? Porque nós temos três guerras acontecendo no nosso país simultaneamente. Certamente os senhores já se deram conta disso, que a primeira guerra é a guerra do Covid, da saúde, do coronavírus. A guerra da economia, né? Com esse desastre do petróleo e afetando toda a economia do mundo, inclusive nós brasileiros. E a terceira guerra, que já essa já vem já quase que há um ano, é a guerra da imprensa, a guerra da informação, tentando confundir o povo brasileiro e, claro, no sentido de desqualificar o governo Bolsonaro. Muito bem, mas só que para tudo tem limites. E desta vez, né, o príncipe dos comentaristas da organização Globo, o jornalista Merval Pereira, acredite, cometeu uma barrigada. Barrigada é aquela coisa de falar que uma coisa que não realmente não existe, com nada mais, nada menos, com o general Luiz Ramos, que vem a ser o ministro-chefe da secretaria do governo Bolsonaro. Ele falou uma coisa, nós vamos mostrar para vocês, o general teve que vir a público reclamar, dizendo, poxa vida, não me obrigue a ficar desmentindo você no ar, coisa feia. Em resumo, isso é uma ponta do novelo dessa guerra da informação que deixa todo mundo em dúvida e a gente precisa esclarecer. Muito bem, nós vamos esclarecer isso com o Renato Dias, lá em São Paulo, né, o diretor do ranking dos políticos, que tem a obrigação de cuidar dos políticos e agora também está cuidando da imprensa para esclarecer os nossos amigos aqui do Notícias Agrícolas. Renato, muito boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo.
Boa tarde, João, prazer falar contigo. É, a gente tenta ter um pouco de sossego aí em relação a isso, mas todo dia vem uma manchete, vem uma notícia aí com segundas intenções, a gente tenta entender o porquê disso, né? E hoje foi a vez do Merval Pereira, né, do Globo, soltar aí uma notícia, até o título é bem chamativo, João, chama Golpe Frustrado.
Olha!
Golpe Frustrado. E aí ele vem com essa informação aí que você pode dar mais detalhe aí para o nosso,
vamos dar,
nosso telespectador.
Vamos nos valorizar, porque esses caras, né, os príncipes, estavam correndo batidos, né? Só que eles perderam o monopólio para isso daqui, né, que é o celular, né? Está aqui na minha mão, você não está vendo? O celular, todo mundo agora se informa num instante, né? E perde também, né, a tranquilidade conosco, né? O Renatinho, o Renato Dias tem o blog Ranking dos Políticos, ele fica olhando quem é e quem não é. Né, e faz um ranking do político que é bom, do político que não é bom tal, e põe lá no site dele, está embaixo, site ranking dos políticos. Você vai lá, você vê quem é bom e quem não é. E também o Renatinho fica vendo as influências, as consequências dos políticos causado pelo ex-quarto poder, que era da imprensa, e as barrigadas. Então hoje, como o Renato disse, quem está na nossa mira é o príncipe Merval Pereira, que escreveu o seguinte na Rede Globo. Vamos colocar na tela o comentário do Merval. Aqui, primeira direita. O golpe frustrado. Inquérito pode pegar Bolsonaro, por Merval Pereira. Diz o Merval, às 4h30 da manhã. O presidente Bolsonaro tentou dar ares de apoio dos militares à sua presença na manifestação antidemocrática, segundo ele, que avalizou no domingo em Brasília, mas soube antecipadamente que a área militar se incomodava com a escolha como moldura de uma ação política, o Forte Apache, como é conhecido o quartel-general do Exército. O Bolsonaro convidou para acompanhá-lo o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, que recusaram por considerarem que a presença deles sugeriria que o Exército avalizava a manifestação. Aí tem mais um parágrafo, aí vamos à direita, agora à esquerda, né? Quem está lendo é a esquerda, né? É isso, à esquerda. Quem está lendo a resposta do ministro Luiz Ramos. Fez um tweet. O que é isso, Merval? Respeito a liberdade de imprensa, sempre respeitarei, mas daí publicar fatos inverídicos, em caixa alta, hein? Me obriga a usar as redes para desmentir, em alta também, essa história. Em momento algum, o nosso presidente Bolsonaro convidou a mim e ao ministro Fernando para a manifestação de domingo. Ponto. Que barrigada. E como é que fica isso, Renato? Fica isso elas por elas? Quem perde é a credibilidade do Merval, né? Quem perde
é esse que é o ponto, né? A credibilidade eles estão perdendo já faz tempo, né? As audiências vão baixando, as assinaturas de jornais também. Você tem muitas mídias, as chamadas mídias alternativas e veículos menores que vão ocupando esse espaço. não é à toa, né? Eles fazem por merecer. E agora, o que a gente fica até meio indignado, João, é que não acontece nada, eles não têm responsabilidade nenhuma, né? Não só a questão da perda da audiência, mas também responder por isso, né? Por dar uma informação como essa, que é muito grave. Eu chamo novamente a atenção ao título da nota dele: Golpe Frustrado. Ou seja, ele quer dizer o que com isso? Que o Bolsonaro pretendia dar um golpe, chamando ali os militares para participarem dos atos antidemocráticos, segundo ele, e que, como eles recusaram, acharam melhor não ir, o golpe do Bolsonaro foi frustrado. É isso que ele está dizendo nas entrelinhas.
É, aliás, isso é apenas mais um detalhezinho do novelo que eles tentaram fazer com a presença do Bolsonaro lá no Forte Apache. Nós já discutimos isso, não precisava ter ido lá, mas também ele não falou nada contra ninguém, a não ser ele mandou um recado, no meu entender, para o Alcolumbre, para os senadores que estavam querendo, entre aspas, negociar, né, aquela MP verde e amarela. Aí ele disse assim: não tem negócio, seus patifes, chega de patifaria. Pô, eu falei, bacana, joia, é isso mesmo, homem de coragem. Claro que lá em frente ao Forte Apache poderia dar uma confusão, no que deu mesmo. Aí a extrema imprensa deitou e rolou dizendo que ele estava lá convidando os militares para dar um golpe. Foi isso que
Pois é.
eles tentaram fazer. Agora nós estamos desfazendo, né, Renato?
É isso. E vale lembrar também que no próprio domingo, no dia da manifestação, um outro jornalista do jornal O Globo, colega do Merval Pereira, o Guilherme Caetano, ele tuitou o seguinte: João, domingo à noite, hein? Após a manifestação, estava aquele zum, 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 todo mundo repercutindo. É, Rodrigo Maia está reunido neste momento em sua casa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o líder da maioria, Aguinaldo Ribeiro, e o ministro do STF, Gilmar Mendes. Participam por telefone Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso e Carmen Lúcia. A pauta, Bolsonaro. E disse também que Bolsonaro estaria reunido com militares no mesmo momento. Olha que informação grave, o jornalista Guilherme Caetano, selinho verificado do Twitter, que só esse pessoal é que tem. Você tem quem é mais ligado a outro tipo de pensamento, por mais que tenha muito mais seguidores, não tem o selinho verificado. É, ele dá uma informação dessa com detalhes, não, por telefone está o Dias Toffoli, está mais não sei quem, o Bolsonaro está com os militares. E aí? Aí depois o próprio Rodrigo Maia fez um tweet em cima dele, dizendo o seguinte: ao contrário do que afirma o repórter do jornal O Globo, não participei e não tenho conhecimento dessa reunião. Aí ele vai, apaga o tweet e fala: olha, as minhas fontes estavam erradas. E não acontece nada, sai do jogo. E agora foi a vez do seu Merval Pereira também ser demitido, ser desmentido ali ao vivo, praticamente, pelo ministro. E cada dia que passa, a gente vê que qualquer informação que chega desses veículos tem que ficar com o pé atrás até esperar para ver se realmente é verdade ou não, João.
Duas coisas. Primeiro, ninguém está isento de errar. Eu próprio, deixo aqui dar o meu testemunho, por duas ou três ocasiões na minha vida profissional eu fiz isso, cometi uma barrigada, mas sempre assim, a gente está comprando gato por lebre, mas acreditando na fonte, absoluto. E aí a gente quebra a cara junto e a fonte sai e a gente fica com a brocha na mão, o pincel na mão. Só que eu fiz isso e imediatamente retifiquei, me desculpei e tentei consertar o máximo que eu pude o erro inaceitável, né? Não tem justificativo, mas cometi o erro. Agora, esses príncipes simplesmente se isentam e fica por isso mesmo. Claro, eles perdem credibilidade, mas tem muita gente que não checa, tem muita gente que compra o gato por lebre de primeira, compra por face, e aí a gente vai convulsionando o nosso país. Isso sim que é grave, né, Renato?
É isso mesmo. E o engraçado é que, nesse caso, o erro é sempre para o mesmo lado, né? Em relação ao governo atual, você nunca tem uma barrigada a favor, né? Algo positivo para o governo, é sempre contra. Então, fica realmente muito claro que existe uma má vontade muito grande, e uma vontade, né, de atrapalhar. Vamos lembrar da barrigada mais famosa que a gente teve nos últimos anos, o seu Lauro Jardim, né? Também
Do Globo?
do Grupo Globo, soltou aquela questão lá do Joesley, né, em relação ao Temer, o famoso Joesley Day, dizendo que o Temer estava pagando dinheiro lá para o Cunha ficar quieto, enfim, algo que depois não se confirmou, criou toda a instabilidade, um baita problema para o Brasil inteiro, atrasou a reforma da Previdência. Eu acho que a barrigada mais famosa aí dos últimos tempos, e está lá o seu Lauro Jardim, com todo o prestígio, salário alto,
E
e
nada acontece.
continua com a sua coluna firme e forte.
Não, mas é disso mesmo que se trata. Nós estamos aqui falando para tentar repor a verdade. Mas muita gente não tem acesso a nós, ou a essa, não tem esse momento de reposição da verdade. E aí a grande maioria da população compra gato por lebre. A gente vê o reflexo disso nos índices de pesquisa, embora o povo, a grande maioria do povo brasileiro, esteja com o presidente, mas eles conseguiram balançar a credibilidade do governo, não do presidente só, mas de todo o governo. É disso que se trata. Eles tentaram dar um golpe no Bolsonaro e não acusar o Bolsonaro de ser golpista. Eles quiseram e continuam querendo balançar a roseira, né, do Bolsonaro para dizer que ele é golpista. E nós estamos aqui para colocar, né, a verdade em pratos limpos, certo, Renato?
É isso aí. É como você disse bem, a gente até conversou outro dia, né? Se há alguma chance de golpe aí acontecendo, seria contra o presidente, né? São essas outras forças aí que estão se movimentando. Acaba de sair uma notícia agora, acho que é interessante a gente compartilhar aí com quem está seguindo. Existia aí o PLP 34, que dava a opção ali para fazer um confisco, né? Um empréstimo obrigatório de empresas para o governo, praticamente um confisco do lucro das empresas, uma ideia maluca aí que estavam querendo colocar, aproveitar também essa onda da crise para empurrar para cima dos
Jabutizaço.
trabalhadores. Exatamente. E foi rejeitado esse requerimento de urgência, saiu da pauta. A gente espera que não volte mais para a pauta esse projeto terrível. Então, em primeira mão aqui, acabou de sair esse resultado, pelo menos uma vitória aí dentro do Congresso,
Do bom
contra
senso.
uma ideia maluca aí que ia jogar mais uma conta para cima do empreendedor brasileiro. Que o governo ia querer, o governo não, né? O Congresso chegou com essa ideia aí para querer meter a mão no dinheiro da população que já paga muito imposto. Ainda bem que foi reprovado isso daí, João.
Sem esquecer que os socialistas estão presentes. Eles querem porque querem transformar o nosso país numa Venezuela, mas não vão conseguir. Agora,
Esse projeto era completamente comunista, era confisco do lucro das empresas, uma coisa absurda.
Renato, então, puxando uma coisa, uma conversa puxa outra, né? Caramba, você passa assim por as ruas e ruas, assim, você vê lojas fechadas, o povo preso em casa. Isso que se chama comunismo, não?
A gente está tendo uma degustação aí, né? Você pode sair na rua e ser preso, você tem desabastecimento, você tem desemprego. A gente está tendo uma leve degustação de como é que seria um país comunista. Eu acho que as pessoas não estão gostando, João.
Comentário pessoal. Ontem à tarde eu estava caminhando com meu filho, estava esperando meu filho chegar, estava na esquina assim, fazendo aquele aquecimento de, né, de velhinho de 70 anos fazendo jogging. Aí passou o carro da polícia, me viu na esquina assim, cabelinho branco, 70 anos, calçãozinho. O cara fez para mim: vai para casa, velho.
Ah, tá brincando. Bom,
Falei:
pelo menos não te botaram
deixa
no camburão,
embora.
né?
Meu Deus, que país! Mas enfim, estamos lutando para melhorar. Pulando de pato indo para ganso, Renato. Olha as consequências dessa coisa destrambelhada chamada ações do Covid. Libertaram vários presos para coitadinhos, né, não serem afetados, tal, tal, tal. Um deles lá no Paraná, Renato, líder do PCC, lá do Paraná, ganhou o direito de ir para casa. Ele chegou em casa, o que aconteceu com ele?
Foi para a prisão domiciliar, né? Colocaram aquela tornozeleira dele, né? O cara condenado a 74 anos de prisão, ou seja, gente fina,
Gente
tranquilo.
fina.
Chegou em casa, cortou a tornozeleira e ninguém sabe onde ele foi parar, João. Olha só aqui, quem poderia imaginar algo assim, né?
Mas é, caramba, viu? Enfim, a gente precisa. Isso é, a imprensa é importante, a gente precisa cada vez mais esclarecer e mostrar essas coisas. Nós somos aqui um site essencialmente agrícola, mas isso tudo afeta no nosso bolso, nas costas do produtor que sustenta o país, por isso que a gente tem que dizer: como é que pode um cara de 74 anos estar solto?
Exatamente. 74 anos de condenação aí pela frente, de prisão. O juiz, tem até o nome do juiz aqui, ó. O nome do bandido é o Valacir de Alencar. né? E o nome do juiz é o Diego. Deixa eu achar o nome dele aqui, que eu já falo para vocês. Lembrando que o juiz também ele seguiu uma orientação que foi dada pelo seu ministro Dias Toffoli, né? Via CNJ foi dada essa orientação aí para que fossem relaxadas as prisões onde tivesse o risco de contaminação, né, de contágio do coronavírus. Ou seja, o governo manda a gente se isolar,
E
ficar
solta o
dentro de
cara.
casa, e quem está isolado dentro da cadeia, esse sim podem ir para a
Renatinho,
rua.
tem que baixar agora aqui o espírito do alborguete em mim, aquele que usava toalhinha lá do Paraná e batia assim: agora, doutor Diego!
Vagabundo, ó, juiz
Vagabundo!
Diego Baralci é o nome
Pelo
do juiz.
amor de... Porque fora
Ele que
isso, o que a gente
liberou.
vai ficar preso em casa reclamando? Ai, meu Deus, caramba!
Aí
Renato Dias.
o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, do Rio Grande do
Ah,
Sul, já rapidamente, ó, colocou aqui: apresentei um projeto de decreto legislativo para sustar os artigos da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que tem servido de base para colocar em liberdade diversos criminosos Brasil afora. Foi baseado nessa recomendação, né, que foi editada aí pelo nosso queridíssimo Dias Toffoli, que o advogado desse bandido fez o pedido e o juiz acabou liberando para prisão domiciliar. Ele chegou em casa rapidamente, já se livrou da tornozeleira,
E
deve estar por aí
ganhou a
fazendo
vida.
as suas atrocidades, com
Agora,
essa liberdade aí.
então, curtindo a quarentena. Agora sim, Renato, o que acontece quando o deputado Marcel Van Hatten, que não consegue ter a maioria dos votos, das opiniões dos seus pares, o que acontece? Ele faz essa recomendação e vai para o lixo?
Aí você tem que ter um bom número de deputados ali que façam parte também desse movimento, né, que queiram colocar em pauta. Tem que convencer o seu Rodrigo Maia a colocar isso em pauta para votação, né? A gente sabe que ele não está com uma boa vontade em relação a isso. Então a gente fica à mercê disso daí. Lembrando, João, que
Sim.
agora, até o final do ano, a gente vai ter um jogo político muito forte na Câmara dos Deputados. Por
Sim.
quê? Porque acaba o mandato do Rodrigo Maia como presidente da Câmara,
Sim.
né? Ele tem aí mais pouco menos de 8 meses como presidente da casa. Existe aquela conversa que até o ex-deputado Roberto Jefferson denunciou um plano que o Rodrigo Maia tem para mudar essa regra, para ele poder ser reeleito mais uma vez presidente da Câmara. É um projeto aí que está pronto para ir para plenário para ser votado. A gente espera que não seja, né? Ainda mais após essa denúncia. Mas tudo indica que ele vai ser substituído, então, por algum outro deputado, e as forças políticas começam a se mexer para ver quem será o substituto de Rodrigo Maia. Há umas notícias aí que eu prefiro não acreditar até o momento, que o governo estaria oferecendo cargos para o pessoal do Centrão para conseguir ter esse apoio dentro do Congresso para as pautas do governo, né? É o que o pessoal, o ano passado, ficava pedindo, a tal da articulação, para você poder ter o andamento das pautas importantes. Eu prefiro que não seja feita dessa forma. Eu gosto do estilo do Bolsonaro de manter a independência dos poderes, não ter o tal do toma lá da cá. Então, até agora, tem algumas notícias, como a gente já falou muitas vezes, tem que esperar para acreditar antes de levar a sério essas notícias que estão surgindo. Mas vamos ficar de olho, porque daqui até o final do ano, muita coisa vai ser feita visando essa eleição da presidência da Câmara, que é um cargo importantíssimo. É quem define o que vai ser votado, o que não vai, é quem conduz todo o movimento da Casa, da Câmara dos Deputados, e do Senado também, vai ter eleição. Então é bom ficar de olho e sempre lembrar que tem essa eleição no começo do ano que vem, João.
Muito bem. Renato Dias, ranking dos políticos, uma pessoa absolutamente necessária para a democracia brasileira, porque ele está de olho, demonstrou agora ao vivo em cores, como é que é o trabalho dele, como é a importância do site Ranking dos Políticos, e também de olho nos jornalistas, né, para que os príncipes também, né, saibam que o rei está nu e nós estamos de olho no traseiro deles. Renatinho, para chegar no ranking dos políticos, basta você acessar www. Politicos.org.br. Ó, www.politicos.org.br. Seja o produtor rural mais bem informado, meu Brasil. Notícias agrícolas, ranking dos políticos. Falou, Renato, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço. Está lá o site com o ranking dos senadores e deputados e nas redes sociais também todo o conteúdo que a gente produz diariamente. E sempre um prazer falar com você aqui, João. Um abraço.
Vamos dedicar esse programa ao inesquecível Alborguete. Pá!
Cadeia neles.
Cadeia neles! Grande garoto. Obrigado, Renato.
Falou, tchau, tchau.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, brincando, a gente fala as verdades, é isso que tem que ser mesmo, né? E daqui a pouquinho a gente vai voltar, vamos falar de política também. Nós temos às 5 horas a análise do doutor Fernando Pinheiro Pedro, que está desafiando muita gente. Então, preste atenção, o que que ele está desafiando os extremos, né? Tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda, tem direito à opinião, nós aqui temos espaço para isso. Vamos discutir isso às 17 horas. Antes, daqui a pouquinho, né? Nós vamos ter o Alex Horta fazendo o fechamento do mercado para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Fiquem com Notícias Agrícolas e vamos em frente. Viva o Brasil!